3W com Paulo Lázaro.
E pronto, um dos momentos mais aguardados da recente história do mundo tecnológico chegou. Finalmente foi apresentado o novo iPhone 4G. Esta quarta geração do iPhone conta com mais de 100 novidades, mas Steve Jobs, que acabou por revelar que de facto aquilo que já se conhecia era o iPhone 4, apresentou apenas 9. O smartphone apresenta agora um design renovado, 24% mais fino, tornando-se assim o smartphone mais fino do mundo. E agora com câmara frontal, slot para cartão micro SIM, câmara de 5 megapixels e flash LED, botão de compressão de ruído e controlador de volume, construído em ácido inoxidável para uma maior robustez, com antenas integradas, é revestido com um vidro 30 vezes mais resistente que o plástico, para uma visão mais clara e resistência aos riscos. Uma das verdadeiras novidades é a tecnologia Retina Display, que aumenta em 4 vezes a resolução do ecrã do iPhone 4, integra um processador A4 com autonomia de 300 horas em stand-by, 40 a reproduzir música, 10 horas de vídeo e ligação Wi-Fi, 6 horas de ligação 3G e 7 horas em telefonema 3G. Tem até 32 GB de armazenamento, ligação quadriband e pode atingir velocidades de download até 7.2 Mbps e 5.8 Mbps de upload. O GPS integrado é uma novidade no iPhone 4 que continua a contar com um acelerómetro e a estas duas funcionalidades junta-se também uma outra inovação, o giroscópio, com 6 eixos de sensores, uma ferramenta feita sobretudo a pensar nos aficionados dos jogos. Mas de tudo isto, e apesar de não ser nenhuma novidade, o que vai mesmo fazer furor, digo eu, é a videochamada que ali se vai chamar FaceTime, que apenas funciona entre iPhones 4G para já, com ligação Wi-Fi até ao final de 2010, sendo que depois é alargada a ligações 3G. E daqui a um ano logo veremos até onde é que isto vai chegar. Todos os pormenores disponíveis em www.apple.com/pt/iPhone. Ainda para este universo do iPhone, é sabido que Steve Jobs recebe cerca de 15 mil propostas de aplicações externas à Apple por semana e que 90% destas são aprovadas pela empresa. Ora, uma das mais recentes é um verdadeiro ovo de colombo viciante, já com provas dadas na casa-mãe, o Facebook, e que agora vem entupir de relva, por assim dizer, os iPhones do mundo. O Farmville, ou Farming, como se irá chamar no iPhone, permite que o jogador possa agora cultivar na quinta virtual a qualquer momento, em qualquer lugar. A empresa Zynga anunciou o novo jogo, que terá as mesmas características do jogo do Facebook, atualmente com mais de 70 milhões de utilizadores ativos, segundo afirmou o diretor executivo da produtora, Mark Pincus, durante um evento da empresa de Steve Jobs, no qual foi apresentado o iPhone 4.0. Não tendo revelado ainda quaisquer detalhes de modificação na estrutura do jogo para esta nova plataforma. Ainda a Apple, mas desta vez com o lançamento, mesmo a tempo, do novo Safari 5, o seu browser de serviço para Mac e Windows. O software apresenta uma melhoria de 30% no desempenho, face à versão anterior, e a Apple destaca a possibilidade de os utilizadores agora poderem escolher qual o motor de busca que querem usar na área de pesquisa do Safari. De entre três candidatos, Google, Yahoo ou Bing, sendo que, e isto é uma novidade, o software da Microsoft não era, até aqui, uma opção. Com esta nova versão chega também o Safari Reader, que torna mais fácil a leitura de artigos online, sem conteúdos adicionais a distrair o internauta. Quando é detectado um artigo, os utilizadores podem clicar no Icon Reader e solicitar que o conteúdo seja apresentado na íntegra para a leitura, sendo também disponibilizadas várias opções para visualizar o texto, alterar o tamanho, imprimir ou enviar por e-mail, por exemplo. Garantido ficou também o reforço do suporte ao HTML5, com mais de 12 novas tecnologias que vão permitir aos programadores web apostarem em websites ricos e dinâmicos. E uma outra grande novidade também do Safari 5 é a possibilidade de juntar extensões ao browser que personalizam e melhoram a experiência de navegação. Esta capacidade, popularizada cá fora já pelo Mozilla Firefox e pelo Google Chrome, chega agora ao browser da Apple numa lógica multiplataforma, graças ao suporte para HTML5, CSS e JavaScript. A Google disponibilizou a partir desta semana em Portugal um sistema de navegação GPS com ligação à internet para telemóveis que utilizem apenas o sistema operativo Android 1.6 ou superior. Chama-se Google Maps Navigation, ainda em versão beta, e foi lançado em 11 países da Europa, incluindo Portugal. A aplicação já está disponível, faz parte do aplicativo Google Maps, e qualquer pessoa que tenha um terminal Android 1.6 ou superior pode ir agora ao mercado Android e fazer o download. Trata-se de um sistema de navegação por satélite que disponibiliza a opção de orientação de condução turn-by-turn por voz, enquanto funcionalidade gratuita do Google Maps, permitindo fazer buscas usando linguagem natural. De acordo com o gestor de produto da Android em Portugal, esta é uma aplicação extremamente inovadora porque está ligada ao que chamam de cloud ou nuvem de processamento do Google e depende de milhares de computadores que ficam nos seus data centers para funcionar corretamente. Assim, é evidentemente necessária uma ligação à internet do telemóvel para oferecer aos utilizadores os mapas e as informações de negócios mais recentes e as atualizações de tráfego em tempo real, sendo que nos lugares onde existe registro de tráfego em tempo real, o Google Maps Navigation mostra exatamente as condições de tráfego e explica dizendo quanto tempo o utilizador vai demorar. Com o Google Maps Navigation, deixa então de ser necessária a atualização de dispositivos ou a aquisição de atualizações dos mapas, uma vez que o utilizador estará sempre a utilizar a informação mais recente disponibilizada no Google Maps. Esta aplicação já foi lançada em novembro de 2009 nos Estados Unidos e posteriormente no Canadá, Inglaterra e Irlanda, e agora foi a vez de Portugal. Se tem um telefone com Android, siga para www.google.com/mobile/navigation e faça o download. E é isto. Até breve. 3Ws.